será que, até em termos, assim, vamos supor, de vacina, vacina é um termo perigoso, mas para escoar a produção e até para criar esse interesse e essa cultura do conhecimento, se tivessem mais festivais locais, talvez, isso não ajudaria a propagar a coisa, talvez?
Os festivais sempre ajudam, assim, a gente tem um número razoável até de festivais no Brasil inteiro, tem muitos festivais.
Mas Curitiba não,
Curitiba,
né?
Tem pelo menos, assim, tem dois de grande destaque, o Olhar de Cinema, que é o grande festival, né? E temos um chamado Metrô também, e festivais menores, assim, para públicos mais restritos. Tem o de Super 8 também, que é muito importante, né? Mas os festivais sempre são importantes para você descobrir teu público, inclusive, dialogar com teu público.
Você fez, há um tempo atrás, vários episódios para o Casos e Causos, né?
Sim.
Da RPC. Você tem vontade de roteirizar coisas assim para o mainstream, fazer coisas assim, mas daí como roteirista autoral, né? Seria isso?
É, mas no caso ali, no caso nem era autoral e eu gostei de fazer, porque justamente no autoral a gente circula mais ou menos em torno de um público já que é o mesmo, assim, consome as mesmas coisas, né? Eu sinto vontade em atingir pessoas que não são desse círculo restrito, assim, então não tenho nenhum preconceito de fazer coisas, né, que não sejam necessariamente autorais, assim. Mas é claro que sempre tem uma marca pessoal, né, do diretor mesmo em coisas comerciais.
Mas se tiver convite...
Se tiver convite, eu assumo, desde que seja uma coisa que bata com os meus valores, né, com os meus interesses, assim.
Você está em fase de processo do filme, ele é um mundialmente reconhecido, mas aqui em Curitiba poucos conhecem, que é...
Sim.
O Harry Crow, né?
Sim.
É, como que está essa finalização? Já tem data prevista de estreia?
Não tem. Assim, ele está sendo finalizado, está todo filmado, né? A gente termina até final de novembro a montagem, mas não tem ainda um lançamento previsto. Assim. A gente vai escrever em festivais, né? E depois dos festivais, que é o lançamento em cinema, mas não tem data.
E ele está sendo o próprio personagem dele mesmo, né?
É um documentário, né? Então, em torno dele e da obra dele.
Várias locações?
Várias locações, várias pessoas falam.
Que maravilha, aguardemos então. Tem algum profissional que você ainda tem aquela vontade de ter feito alguma coisa e não deu certo por algum problema, alguma falta de encontro, assim, que você ainda queira fazer na área do cinema ou da música, como trilha, enfim, alguma coisa assim?
Sabe que eu nunca pensei nisso, porque as pessoas vão surgindo na medida que eu vou conseguindo. Eu não sou de sonhar com coisas abstratas, assim, né? Tipo, o Ennio Morricone tinha de compor uma trilha para mim, sabe? Eu sou muito pé no chão, então eu penso em quem está acessível ali. Então, primeiro eu tenho os meus meios de produção e aí tem as pessoas que eu gostaria de trabalhar, assim, né? Então é mais modesto isso, assim, sabe? Tem os diretores de fotografia que eu conheço, que eu ainda não trabalhei, que eu acho interessante a ideia. Compositores que eu ainda, né, escuto em filmes e gostaria de trabalhar, assim, mas nada como um plano assim concretizado.
Você como roteirista, uma pessoa que lê também, é um intelectual da área, o que você lê literariamente falando? Assim, você tem algum interesse específico? É mais prosa, mais poesia ou são várias coisas?
Eu lia muita prosa, mas à medida que eu fui tendo uma vida muito ocupada, poesia eu sempre lia. Eu lia prosa e poesia. Prosa desde criança, assim, minha mãe adorava ler, né? Eu cresci numa casa cheia de livros, assim, fui fazendo as transições de literatura infantil, juvenil, enfim, até entrar na literatura para adultos, né? Mas o tempo que demora a ler um livro, assim, começou a ser complicado para mim. Então, nos últimos anos, eu fiz mestrado, fiz doutorado, que você tende a ler muitos livros. Então, meu foco principal foi nessas leituras voltadas para o trabalho acadêmico. Mas a poesia, né, que é uma coisa que você abre ali o livro e lê descompromissadamente, eu sempre continuei lendo.
Mas você lê ainda no formato físico, ali?
Sim.
com poeira, com ácaro?
Sim.
Ou essa coisa do Kindle e outras coisas?
Eu sempre digo que minha casa é um museu da mídia, assim, porque tem o livro impresso, tem o DVD, tem o CD, né? Eu acho que eu vou morrer, assim, E o livro, eu gosto muito do objeto livro, eu gosto de folhear, eu gosto de rapidamente voltar atrás. Eu acho tão chato ficar procurando ali no... Eu nunca, eu nem tenho leitor, né, eletrônico de livros, assim, que eu não me adaptei.
Essas demandas todas, Severo, do linguagem neutra, apropriação cultural, termos específicos que são quase inegociáveis hoje em dia para nomear coisas e pessoas, como que você lida com isso tudo?
É, na verdade, sim, não posso dizer que foi natural para mim, porque isso veio de demandas históricas que a gente durante muito tempo não tinha obrigatoriedade de lidar, e agora, sem dúvida, tem, assim. Então, na medida do possível, eu vou me adaptando a essa nova realidade. Acho justíssimo tudo isso, tá? Concordo plenamente. Mas como uma pessoa que teve uma formação de décadas dentro daquele outros estratos culturais, eu cometo deslizes, às vezes, e até me flagro tendo um pensamento, né, que não é mais coerente com a realidade contemporânea, mas eu faço todo o esforço possível. E, nesse sentido, o fato de eu dar aula para jovens me ajuda muito, né, porque eles já vêm com essa mentalidade despojada de todos esses preconceitos e todas essas visões conservadoras que acabam sendo naturalizadas em você sem você perceber, na verdade, né? Então, eu estou em processo de transição e faço muita questão de acompanhar, então, esses novos tempos que eu acho que vieram para ficar e são muito necessários.
Quando tiver na tela da vida aquela coisa preta escrito fim em formas garrafais, o que vai vir depois?
Tá aí um grande enigma, assim. Eu fui criado como um católico, assim, e um católico bem carola, inclusive, mas não por causa da família, porque eu gostava da liturgia. Depois que eu descobri que eu gostava dos cânticos, dos vitrais, do cheiro de incenso.
Foi coroinha aquela coisa toda?
Não cheguei a ser coroinha, assim, mas eu frequentava as missas, procissões, o lado espetacular da igreja católica, eu gostava.
Que tem sua beleza, né?
Tem sua beleza, mas eu achava a semana do padre uma chatice. E eu estudei em colégio de freiras e depois de padres, né? E desmontou qualquer credibilidade que eles tivessem como emissários de um ser maior, né? Então eu me tornei naturalmente, assim, um agnóstico. E depois eu tive algumas experiências, né, mais tarde, assim, que foram me aproximando a um certo panteísmo, assim. Então eu acredito que tem, sim, alguma coisa depois das letras fins, mas que está fora do meu alcance, assim, né? Mas eu sinto alguma coisa. Eu não consigo acreditar que seja acaso o mundo, o ser humano, tanta perfeição, tanta beleza tenha surgido, assim, porque os elementos químicos foram se juntando. Isso para mim não faz nenhum sentido, assim. Mas o que tem além, eu não consigo alcançar, assim. Eu não consigo nem pensar no cosmos, assim, né? Meu pensamento para em algum momento ali do espaço, mas espero que tenha grandes belezas depois, como tem aqui na vida. Assim.
Faz bem acreditar, né, em certa medida, pelo menos.
Sim, sim. Eu sinto a presença de alguma coisa.
Ilha do Fogo. Arte. Bebida. Bate-papo. 17 horas, ao vivo, na Galeria 373. Apresentação: Amarildo Anzolin. Produção: Marcelo Borges. Apoio: Rádio Cultura 930.
Fernando, para a gente finalizar, teria mais um poema para a gente fechar o caixão, no bom sentido?
Eu vou ler quatro poemas bem curtinhos, okay, aqui, tá? Que eu selecionei, porque eles dizem muito e tão poucas palavras, assim. Deixa eu só localizar aqui.
Fernando, por favor, lê olhando para o Maria, eu vou
estar. Tá. Poemas... Quer dizer, não posso olhar para ele enquanto eu leio.
Não, é direção.
Direção, tá. Tá. O primeiro é da grande poeta Safo, né, que centenas e centenas e centenas de anos atrás, um dia escreveu esse poema Pleiades. A lua já se pôs, as Pleiades também. Meia-noite, foge o tempo, e eu estou deitada sozinha. É, Vinícius de Moraes, Poética. De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste a morte, contra quem vivo, do sul cativo. Oeste é meu norte. Outros que contem passo por passo. Eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. Meu tempo é quando. É do Manuel Bandeira. Estrela da vida inteira, da vida que poderia ter sido e não foi. Poesia, minha vida verdadeira. E por último, uma homenagem ao nosso grande poeta, nosso grande pensador, Paulo Leminski, que um dia escreveu: prazer da pura percepção, os sentidos sejam a crítica da razão.
Muito obrigado pela presença, Fernando. Eu acho que foram várias questões importantes que foram levantadas. Você respondeu com maestria. Muito obrigado, querido.
Eu agradeço.
Valeu demais.
E você foi o melhor entrevistador que eu já tive em toda a minha vida.